Os mistérios do cultuado rock alemão. O rock de Louis Thunderbird. A eterna jovialidade do indie. E os voos do nosso pós-punk tupiniquim. Tudo isso e muito mais hoje no Triceratops Show! E aí, Dudu, você tá bem? E fora dos stories, você tá bem?
Eu vi esse meme aí, mas eu não entendi muito bem. Qual que é a história?
Então, eu acho que é um papo de psicólogo, assim, porque, né, a gente cada vez mais tende a maquiar nossas frustrações e nossa tristeza, assim, em postagens que falam sobre nossa alegria, sobre nossos rolês maravilhosos, sobre as coisas que a gente compra, né? E às vezes a gente vê um isto e acha que a pessoa tá bem, mas fora dele não. Enfim, mas todo mundo virou uma chacota, né? Esse jargão.
Engraçado, né? Tem uma certa discussão, assim, de que as pessoas que nascem, jovens que crescem com essa era das redes sociais, blá blá blá, que os caras são assim. Como que essa geração vai viver num mundo que é de plástico, né? Um mundo artificial. Tem toda essa discussão. Eu acho engraçado que o meu irmão, que é da geração de 2004, ele nem tem Instagram. Então os caras, eles são completamente alheios a toda essa discussão, porque eles simplesmente se abstêm dessa vida social, sabe?
Isso é ótimo, na verdade. É um caso raro, acho, não? Acho que a maioria da galera da idade dele já tá... É que, na verdade, o Instagram e o Facebook já são redes sociais fadadas ao fim, né? Acho que a molecada tá procurando se expressar através do TikTok, que é uma outra ferramenta. Porque eu acho que o lance do choque geracional cria lugares onde as pessoas se sentem um pouco mais à vontade. E eu acho que, tipo, a molecada tá entrando em outras redes sociais, descobrindo outras plataformas, justamente porque lá não há adultos, entendeu? Você não é aquela coisa da liberdade de você estar num lugar onde você não está sendo supervisionado por pessoas que vão te julgar. Você está com pessoas da sua... Quer dizer, pode ser que você vai ser julgado, assim, mas você vai estar com gente da sua geração que entende um pouco. Então talvez faça sentido, assim. Eu acho que o Instagram não amarre já para a idade do seu irmão, né?
Isso é uma coisa engraçada, né, Luiz? A gente veio de uma geração que a sua presença online, ela não está necessariamente relacionada à sua existência real, né? Lembra do conceito de fakes no Orkut? Poucos vão lembrar aí, mas o Luiz tinha um fake no Orkut. Qual que era o seu fake, Luiz?
Homem macaco. Na verdade, meu fake era eu mesmo, na verdade. Quem me conhecia sabia que eu era homem macaco. Então, não era exatamente um fake, porque ele não tinha essa qualidade de encobrir minha identidade, assim.
Ah, entendi. Tipo o Batman. O Bruce Wayne, ele é o fake do Batman. Ah, entendi.
Mas sim, eu acho que em fóruns, na internet, fazer amizades, muita gente me conheceu pela alcunha de homem macaco.
Talvez essa seja finalmente a hora de explicar. Por que o meu macaco? É da música?
Eu não sei exatamente por quê, assim. Tem coisas que quando você é jovem, você não tem muita explicação. Eu acho que sempre tive uma mente um pouco dadaísta e... Eu gostava de macacos, sempre achei legal macacos. Eu acho que eu tinha um certo complexo por conta de meus pelos aparecerem no meu corpo muito antes dos meus amigos. Tipo, eu já tinha bigode com 12 anos. Então eu me sentia meio que primata, sei lá. Eu achava interessante isso, essa coisa primitiva. Trouxe pra um avatar e eu precisava de um nome. Daí não era por causa da música.
Perfeito. Mas, o Luiz, igual eu falei na introdução, cara, eu finalmente assisti o Fitzcarraldo. Acho que a gente mencionou no episódio 2 que eu tava assistindo o Herzog, não sei o que lá, e várias pessoas vieram me falar assim: Luiz, você tem que assistir o Fitzcarraldo. E, cara, esse filme é muito maluco. O filme em si não é tão maluco assim, mas ele tem todo um monte de história por trás, de um monte de merda que rolou. E é, fica de recomendação aí pra todo mundo.
Não, imagina, é legal. E você acha que o Fitzcarraldo é a obra-prima do Herzog?
Não sei, que eu ainda tenho que assistir mais filmes dele, mas... Ah, não sei, sobre filme assim, cara, é que eu, se você não assistiu, é difícil, eu não quero dar spoiler, mas ele, eu só vou dizer que ele gasta um puta tempo com um negócio que é meio meaningless, que ele não serve pra nada. E eu me senti muito identificado, principalmente a gente, que a gente gasta um tempo desgraçado fazendo coisas que ninguém vai dar a mínima, né? Você que faz arte aí, ou no próprio podcast, né? Tipo, esse podcast aqui, cara, o tempo gasto nele não compensa no final das contas. Então eu senti uma certa identificação, assim.
É, existe uma lógica capitalista que todo tempo ele deve ser convertido em dinheiro, né?
Sim, isso é verdade. Eu sou escravo disso. Muitas, eu comecei a fazer, acho que eu já contei também. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu anoto. Eu falo assim, comecei tal momento. Então, por exemplo, eu vou lavar a louça. Todos os dias eu coloco. Coloquei a lavar a louça. Comecei a lavar a louça. E aí eu termino de lavar a louça. Eu marquei. Terminei de lavar a louça. Tipo, foram 25 minutos da minha vida que nunca mais vou voltar. Quando eu estiver no meu leito de morte, eu vou lembrar daqueles 25 minutos.
Você tá falando sério isso, cara? Caralho. Caralho.
Não, é um pouco escroto, capitalista, mas por outro lado faz você valorizar de como a vida passa diante dos seus olhos, sabe?
Boto fé, cara. Eu acho que retomando a conversa e signos, provavelmente você deve ter algumas casas em virgem aí, não?
Mas enfim, o Fitzcarraldo, cara, eu recomendo muito o filme e recomendo também assistir o documentário que é meio que obrigatório, que o documentário fala das histórias por trás do Fitzcarraldo, né? Os programas de gravação e tal. O documentário se chama Burden of Dreams. Eu não sei como ficou em português, mas recomendadíssimo. E eu vi falar também que tem um livro do diário do Herzog na época. Esse eu não li, mas a minha filha número 1 leu e disse que é muito bom.
E cara, e sabe quem assistiu o Fitzcarraldo também? Olha outras ligações aí. Outras coisas que temos em comum com o Dinho Ouro Preto. Eu não sei, é o que eu tava falando pra você, cara. Às vezes a internet nos põe num túnel de aleatoriedades. Eu acho que enquanto você anota todo o tempo que você perde, assim, acho que todo o tempo que eu perco, anota eu, assim. Eu sei que, tipo, você começa a ver uma coisa e acaba entrando num túnel. E...
Rabbit hole, né, que chama. É o buraco do coelho.
É, não, total. Total, exatamente. E eu cheguei... Isso é porque eu consumo YouTube de modo aleatório. Enquanto eu tô desenhando, tô ouvindo alguma coisa. Eu gosto muito do podcast do Edgar Scandurra também. Podcast não, o canal dele. Mas daí eu encontrei o canal do Dinho Ouro Preto, falando sobre o seu lado cinéfilo. Eu achei muito fofo. E ele cita também o Fitzcarraldo, assim, eu achei uma coincidência curiosa citar esse filme bem na semana que eu vi esse vídeo. Então, se o Dinho Ouro Preto estiver vendo o programa, um grande abraço pro Dinho Ouro Preto também. Valeu!
E cada dia que passa, a gente tá ficando cada vez mais parecido com o Dinho Ouro Preto, né? Somos velhos... Que usam preto e ficam falando, cara, eba!
Exatamente.
Mas vamos de som?
Bora de som, querido. E falando em YouTube, Eduardo. Outra personalidade que usa da plataforma para se comunicar com o público é o Louis Thunderbird. Acho que todo mundo que é ligado em música sabe quem que é, porque o cara é um dos principais comunicadores do segmento do Brasil. Com certeza influencia o que a gente está fazendo aqui, né? Eu não conheci nos tempos áureos, por conta de eu ser muito novo, não tinha MTV na minha casa, mas assim, a figura dele sempre aparecia uma hora ou outra... Me chamava muita atenção a forma como ele se expressava, a paixão que ele tinha pelo som. E foi aí, e assim, né, na pandemia que eu me liguei um pouco mais, né, atualmente, né, na época do YouTube, nesse programa, que eu curto pra caramba, e por conta disso, assim, né, por conta dessa aproximação com o trabalho dele, eu também acabei lendo um livro dele, que é Os Conte Thunder, que é muito mais que uma biografia, é um testemunho sobre a cultura brasileira dos anos 60, 70, né? A própria história da televisão e a explosão do rock no Brasil. A leitura desse livro foi fundamental para eu poder mediar um papo sobre os 30 anos da MTV, que aconteceu no Festival Febre. Foi muito legal porque foi uma roda de conversa com Zé Antônio Algodual, que é diretor da MTV, também é guitarrista da Pinaps, né? E o Léo Casadores, que é um puta produtor do rap, tem o canal Rapbox, assim, uma figura gigante no YouTube. Quem é ligado em rap sabe quem que é. Ele, acho que tem 3 milhões de seguidores no canal dele, assim, é impressionante, assim. Então foi uma aula, assim, essa conversa foi muito legal.
Luiz, eu assisti essa gravação sua, cara, e ficou muito legal. Tem no YouTube, dá pra todo mundo assistir, ficou muito legal. Os caras têm várias histórias da época, é bem legal saber os anos da MTV, né? Eu recomendo.
E muito além da MTV, né, todo mundo pode, assim, conhecer o Thunderbird como cara da MTV, né? Porque ele realmente deu a cara à emissora, mas ele tem também uma carreira longeva na música, como músico. Tocou com diversas bandas, inclusive com o Júpiter Maçã, e até uma formação do Patife Band, acredita? Só que acho que a grande banda dele foi o The Voice de Nossa Senhora Aparecida, que já soa mais de 30 anos, né? Mas na pandemia ele tá se aventurando no projeto solo dele. Ele vai lançar um disco que deverá se chamar Pequena Minoria de Vândalos. E ele já lançou umas faixas bem legais na internet. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque eu acho bem legal. É uma música que ele fez uma nova versão, uma nova leitura. Chama-se A Obra, da banda Sexo Explícito, dos anos 80. Uma banda dos anos 80 de Minas Gerais, que era com o John do Patofu, né? Então é muito massa, eu recomendo vocês conhecerem Sexo Explícito, mas ouçam primeiro a versão de Luiz Thunderbird para A Obra.
Usado. O lance é perfeito. Descontada. A intenção do material usado. material lançado.
E é isso aí, a gente acabou de ouvir a obra de Louis Thunderbird abrindo os trabalhos desse Triceratops Show.
Ô Luiz, você falou, eu tinha ouvido a música já antes, aí você falou que é um cover do Sex Explícito, que é a banda do John, e eu enxerguei 100% aquela primeira fase do Patufu, né, aquele primeiro álbum lá, bem malucona mesmo, né, cara?
Mas é aí, o que a gente vai ouvir na sequência, Dudu?
Eu vou trazer aqui pra gente, Luiz, a Courtney Barnett. Ela entrou pra mim no radar naquele álbum de 2015 dela, que tem um título engraçado. Sometimes I Sit and Think, Sometimes I Just Sit. Que traz muita. Que introduz ela, né? Porque ela tem um EP que fez um sucesso na gringa, mas pra gente, pelo menos pra mim, não tinha chego, né?
É, chegou pra mim com esse disco também. Adoro aquela música Pedestrian at the Best. É isso, né? É isso aí. Pedestrian at the Best. Cheguei a tocar no Interferência Noise na época em que saiu, assim, que fiquei bem, bem animado também com o som dela. Mas é um hitão, era um hitão, né?
Ela tem um estilo meio indie, assim, né? É, ela fala meio que. Ela canta meio que falando e tal. As músicas são bem pessoais, introspectivas e tal. E o disco dela em seguida, aquele Tell Me How You Really Feel, também é aquela mesma. Uma mesma pegada. E também é muito bom, cara. Os dois discos eu acho muito legais.
É ótima. Eu adoro também.
E aí, cara, eu vi que ela vai lançar um álbum novo agora em novembro de 2021. Então ela já tá lançando uns singles antes. E um desses singles é essa música que a gente vai tocar agora, né? Chamada Before You Gotta Go. É tipo, puta, Luiz. É claro, né? 2015 até 2021 foram alguns anos aí.
Teve uma pequena pandemia no meio do caminho também, né?
Não só a pandemia, mas a gente mudou muito, né, cara? A gente tá velho, a gente tá pançudo, a gente desacreditou em muita coisa. Então, olhando a retrospectiva, assim, é um pouco difícil, né? De você ouvir as músicas dela e se sentir, né? Aquela ligação. Por N motivos, né? Ah, aquela vibe, first world problems, né? E tal, que a gente... tem, mas mesmo assim, cara, eu acho que se você ouvir o som dela, ele te pega no coração.
Ah, eu acho irresistível, é uma estética que funciona muito bem, né? É solar, tem uma coisa pra cima, tem guitarra, que é muito legal, porque você percebe que tem uma coisa meio pop, né? Meio blasé, mas assim, com guitarra, tudo fica mais bonito. E... E isso me chama muita atenção nela, assim. A única coisa que eu não gostei muito foi aquele disco com o Kurt Vile, mas é porque eu não simpatizo muito com ele. Mas ela é uma baita artista, assim. Ela é sensacional.
Somos dois, então, porque eu também não gostei. Então vamos ver agora Courtney Barnett com Before You Gotta Go.
Before you gotta go, 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 I wanted you to know, 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 know. You're always on my mind. You're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind. To be unkind. We got angry. Said some careless things. Who was wrong remains unclear. Pride like poison.
Vocês acabaram de ouvir Khan com Vitamin C. E antes ouvimos Courtney Barnett com Before You Gotta Go.
Eu tava, cara, alguns dias dessa semana eu tava com uma música na cabeça. Eu falava, caralho, velho, eu não sei que música é essa. E pra mim é muito difícil, porque quando fica uma música na cabeça, o que fica é a melodia. Eu nunca consigo distinguir se a música é, sei lá, um axé, se é um rock dos anos 60. Então é sempre problemático pra mim. Isso me lembra uma vez que eu confundi aquela A Kiss from a Rose do Seal, lembra aquela música do Batman Eternamente? Eu confundi com o Aerosmith.
Caralho.
Aí eu tava ouvindo então uma playlist da Courtney Barnett no Spotify, que eu não sei se foi curada por ela mesmo ou não. Mas enfim, aí eu tava ouvindo e caralho, eureka, né? Eu pensei, puta, essa é a música que tava na minha cabeça nos últimos dias, que é justamente Vitamin C. Aí o Khan é a banda bem malucona, né, de krautrock. Apesar de que você, Luiz, você já debunkou, né, que krautrock é uma label que simplesmente não existe, né, que não faz sentido.
Na verdade, faz muito sentido, né? Mas ela é muito mais a respeito de um movimento artístico, né? Lógico que tem, né? Cada artista tem algumas coisas em comum, assim, mas é muito vasto, né? De banda pra banda.
Exato, exato. É, eu não quero entregar o ouro demais, porque a gente vai fazer um episódio de Couch Rock, né? Mas o Khan, ele tem uma pegada mais funk, né? Ele tem uns eletrônicos, assim. Eu tava até ouvindo o álbum e eu senti uma vibe meio Radiohead. E talvez eu seja completamente maluco, mas eu senti uma vibe Radiohead.
Não, faz todo sentido pra mim.
Mas falando de influência, tem um remix da última música desse álbum, Spoon, que o Sonic Youth fez. E também é muito massa, cara. É muito legal. É bem diferente, é bem legal. E aí, falando em Spoon também, né? Tem aquela banda Spoon, né? Acho que é a influência também.
E você estava falando sobre essa coisa de você identificar uma melodia, mas você não saber de onde vem. Isso tem muito a ver, assim, também com a longevidade também do som do Khan, assim. Que muitas bandas, assim, muitos artistas, né? De vários segmentos se influenciaram, né? Pelos alemães, né? E eu lembro que eu tive essa mesma sensação quando eu vi aquele filme, a filme não, série Get Down, no Netflix, você já viu. Que na trilha é uma série sobre o rap, a história do rap, né, enfim, se passa acho que no subúrbio de Nova York, dos anos 70, daí fala um pouco desse movimento dos DJs, dos MCs, aquela coisa bem embrionária mesmo. É, lógico que eu acho que era uma história fictícia, mas com lugares assim que atravessam um pouco a realidade, coisas que realmente aconteceram, Grandmaster Flash e tal. Eu não lembro muito dessa série, esse tempo que eu vi, mas eu lembro que na trilha sonora dessa série aparecia esse som do Vitamin C, mas eu acho que era um sample de um outro som. Eu fiquei, uau, né, da onde que eu conheço essa música mesmo? Demorei, assim, ah, pô, é o Khan, cara, que demais, né? Pra você ver. Não, acho que era a própria música original que tocou como trilha sonora, assim, mas pra você ver, de repente aquele som chegou no imaginário da galera do hip hop e tal, né? E, putz, isso é demais, né? Mas eu também tive essa inquietação de saber que é o som, mas não lembrar da onde que era, assim. Mas é um som demais, cara. Eu adoro essa música, esse groove é sensacional.
Ah, então, Luiz, o álbum dessa música que a gente ouviu, só pra ativar a memória visual do pessoal, é aquele álbum da Lato. Imagino que seja uma referência, né? O Andy Warhol.
Com certeza tem a ver.
O nome do álbum tá em turco e a tradução é alguma coisa tipo Quiabo do Mar Egeu. Mas eu, pessoalmente, eu não vou me arriscar a pronunciar, então eu pedi pra um amigo meu que é turco pronunciar, então escutem aí.
Egebam yasu.
Uau, é realmente difícil de pronunciar isso, cara. Eu não saberia pronunciar, não.
A música, então, que a gente ouviu se chama Vitamin C e é bem caipora, ela fica muito na sua cabeça. Boa sorte.
Boa sorte, realmente. Bom, a gente já estamos adentrando ao fim desse programa maravilhoso. Queria agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente, né? Tem sido uma aventura muito legal contar com os nossos amigos aí que conseguem, né, desbravar o programa até o fim, recebendo bastante feedbacks, né, dicas. Então eu agradeço, queria mandar um beijo para todo mundo aí que está assistindo. Muito obrigado mesmo, assim. Tá sendo bem divertido e é muito legal que vocês estejam nessa com a gente. Se você gostou, compartilhe, mostre para outros amigos. É sempre, sempre, todo mundo é muito bem-vindo aqui. E principalmente quem gosta desse tipo de som. Vamos criar essa comunidade, né? Logo em breve também estaremos nas redes sociais, então a gente vai ter mais um canal de contato. E a gente vai chegando ao grande finale desse programa com uma das bandas que eu mais aprecio, uma das, acho que, bandas mais heróicas desse país, que é o Herzegovina, um power trio do Rio de Janeiro, espetacular, que traz na sonoridade, uma boa mistura de garage rock, positive punk e as vertentes clássicas do post-punk também, né? É, embora a gente comumente associe o gênero com bandas mais darks, né? Como o Joy Division, o Herzegovina caminha para um lado um pouco mais diferente desse post-punk que a gente está acostumado a ouvir, assim. Esqueça Smiths, esqueça The Cure. O que tem aqui é uma coisa muito legal, muito mais próxima da rua, mas com uns grooves diferentes, mais tortos, né? Acho que muita influência do Gang of Four, muita influência do Magazine. Então é bem legal, assim, é uma novidade para muita gente, eu tenho certeza. E para quem já conhece, vai se sentir muito acolhido pelo tipo de som que eles fazem. Eles misturam letras em português e letras em inglês também. E outra curiosidade é que os caras já rodaram países, com outras bandas que já construíram, né, já pavimentaram a história do rock brasileiro, né? O Rafael Crespo já tocou no Planet Hemp, cara. Ele fez as guitarras do primeiro e do segundo álbum do Planet Hemp. Só por isso ele já tem, sabe? Ele já podia ter aposentado, porque são obras monumentais do rock brasileiro. Mas também já trabalhou com diversas bandas, inclusive o Polara, que também foi seminal no segmento do emocore, do hardcore. Já o Mario Mamede, a gente já conversou com ele aqui no programa do Strokes, ele tocou, né, durante muitos anos na Mop Top, tem vários projetos também, destacando o Sea Shore, Dark Wave, que é a carreira solo dele, que tem uns flirts com música eletrônica, mais pro lado gótico. Gangue Morcego também, outra banda querida que já tocou aqui várias vezes. E tem também o baixista Marcelo Fernandes, que tocou na banda Rocked, que é do Rio de Janeiro, uma banda bastante conhecida no circuito carioca. E daí esses caras de bandas tão distintas se juntaram a fim de fazer essa sonoridade, esse trampo, e conseguiram criar uma identidade muito interessante, timbres de guitarra muito precisos, né? Uma estrutura que surpreende a gente. E eu queria muito apresentar para vocês. Se vocês não conhecem o som do Herzegovina, é a chance, é agora, de conhecer uma das bandas que eu mais gosto. São pessoas queridas, já tocaram várias vezes em Sorocaba, inclusive na minha festa Juventude Depressiva. Eu acho que foi a banda que mais tocou nas minhas festas. Eles são demais, sem nenhum glamour, e viajaram o Brasil, lançaram um disco Emergency, que está sendo muito bem-vindo na mídia gringa, assim, nos veículos gringos especializados em post-punk, muita gente comentando, mas aqui no Brasil pouca gente fala, pouca gente conhece. E uma banda tão interessante, com um background tão legal, a gente precisa ficar por dentro. Então, pra fechar, Triceratops Show com chave de ouro, a gente vai de Herzegovina com a faixa que dá nome ao disco Emergency. Nós nos despedimos por aí e um abraço a todos. Obrigado. Fiquem com Herzegovina.